voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados ao vivo, hoje aqui na Rádio Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. E aqui com a gente hoje o missionário Fabiano França, da Primeira Igreja Batista no Andaraí, isso aí, lá no Rio de Janeiro, está aqui com a gente hoje para abrilhantar o nosso programa, uma vez que nós estaremos tratando sobre a questão do combate às drogas, né? E levando em conta, como trouxe aqui, eu não sabia, né? O missionário Fabiano chegou aqui dizendo, já tocando nesse assunto, que hoje é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Estamos aqui no site do Ministério da Saúde e, de fato, está aqui, ó, a Organização das Nações Unidas, né? Batizou o dia 26 de junho como o Dia Internacional de Combate às Drogas, né? Que, infelizmente, é um mal que atinge cerca de 5% da população mundial entre 15 e 64 anos, sendo uma dessas pessoas que também foi vitimada aí pelo consumo de drogas e por essa questão das drogas, o próprio Fabiano. Fabiano, você viveu também essa experiência, né?
Sim, sim. Durante alguns anos da minha vida, Deus me deu a oportunidade, graças a Deus, ser alcançado por missionários, por pessoas que já trabalham com prevenção à dependência química, por pessoas que, né, que entregou sua vida a Jesus e não só, né, entregou também ali as suas vontades, e Deus fez com que pessoas assim entendessem de que tinha pessoas que não tinha nada a oferecer, mas Deus não está preocupado com aquilo que nós temos a oferecer. Eu, por exemplo, nesse dia, era 21 de abril de 2012, eu fui alcançado em meio a um baile funk, bem drogado. E eu estava ali, e a primeira coisa que eu vi foi, poxa, pessoas preocupadas com uma pessoa que não tinha nada a oferecer, uma pessoa que proporcionava desconforto, uma pessoa em que as pessoas olhavam e diziam que já não tinha mais jeito, e eu vi muito isso de pessoas. E eu passei a acreditar naquilo, eu passei a entender que para mim não tinha mais jeito, que o meu fim seria naquilo ali, mas a última palavra, ela vem da boca de Deus. Aquelas pessoas diziam, Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Então assim, eu sou fruto da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Eu sou fruto da obra missionária, eu sou fruto da oração, eu sou fruto da disposição daqueles que foram lá no Jacarezinho, 5 horas da manhã, em meio a uma cracolândia, em meio a comunidade, no meio do baile funk, e me acharam. E o rapaz foi ali, eu acho interessante, é que eram pessoas bonitas, cheirosas, pessoas que tem o seu conforto, tem a sua vida bem organizada, mas foi ali em meio a cracolândia, trabalhar com pessoas que proporcionam desconforto no mundo, pessoas em que as outras pessoas olham e dizem que não tem mais jeito, mas Deus trabalha nelas, e é nelas, Deus, quando me viu ali, eu entendo assim, ele olhou para mim como olhou aquela mulher samaritana de João capítulo 4 ali, ele olhou para aquela mulher, mas ele não viu somente aquela mulher, ele viu outras pessoas sendo alcançadas. Você vai acompanhar João capítulo 4, você vai ver que em um certo momento aquela mulher entendeu quem era que estava falando com ela, e aquela mulher correu, ela largou o seu cântaro, correu até a cidade e foi falar para outros homens: venham e vejam um homem que disse tudo quanto eu tenho feito, por acaso não é ele o Messias? Eu entendo que Jesus não olhou somente aquela mulher quando aquela palavra de João 4:4 é falada ali em João. Ah, era necessário passar por Samaria. Sim, beleza, não é porque saiu da Judéia tinha que chegar na Galiléia, não. Era de costume dar uma volta muito grande, mas ali em Samaria tinha uma mulher que precisava ter um encontro com Jesus. Ali em Samaria tinha alguém que precisava de uma transformação de vida, e Jesus não olhou só para aquela pessoa. Jesus olhou para aquela mulher, mas através da vida dela, ele olhou muitos homens, e a palavra vai dizer, acompanha, pode olhar João capítulo 4. A palavra vai dizer, e os homens vinham a ter com Jesus por conta do testemunho que aquela mulher havia dado. Eu louvo muito a Deus por causa disso. Os missionários de Cristolândia, do projeto de missões nacionais, eu parabenizo que nesse exato momento está aí trabalhando na Semana Nacional de Prevenção de Drogas. Eles conhecem a minha história, acompanharam muito de perto, estenderam a mão para mim. Muitos estavam no primeiro evangelismo que eu fiz na Cracolândia. Eu fui ali no Parque União, pastor, e do nada, eu não falei nada, eu simplesmente apareci na Cracolândia, um jovem veio correndo e me abraçou, e essa foto ficou muito conhecida. Foi batida uma foto que muito é usada aí para, né, falar sobre a prevenção da dependência química e mostrar, tá? Então assim, louvo a Deus por isso. Aquele jovem, ele correu até mim e ele só falou o seguinte: o que Deus fez na sua vida? Aquele jovem, ele usava junto comigo. Aquele jovem, ele curtia baile funk junto comigo. Aquele jovem estava na vida junto comigo ali. E quando eu apareci transformado, ele correu e perguntou o que Deus fez na sua vida. Eu tive a oportunidade de pregar sem falar, mas ainda assim eu falei sim, ele fez, e ele quer fazer na sua também. Mas eis que estou à porta e bato, ele pede permissão para entrar no seu coração. Dá esse passo. O passo mais importante é você quem vai dar, de permitir Jesus entrar e mudar a sua vida. Eu louvo a Deus, porque não foi fácil, foi difícil. Muitos pregaram o evangelho, muitos falaram que Deus tinha obra a fazer na minha vida, mas eu não queria, porque o mundo, o pecado, ele proporciona prazeres, e eu queria estar no mundo, eu queria o prazer que o mundo proporciona, eu não estava nem aí para Jesus. Mas João capítulo 8, versículo 34, diz que todo aquele que comete pecado, ele se torna escravo do pecado. O apóstolo Pedro vai dizer que todo aquele que é vencido, ele se torna escravo do vencedor. Então estava ali, a palavra de Salmos vai dizer que um abismo ele chama outro abismo, e a minha vida era aquilo. É se ver no fundo do poço e cavando ele ainda, porque o mundo proporciona para a gente, não está nem aí para as consequências. Mas eu louvo muito a Deus, porque eu fui alcançado pela obra missionária por pessoas que com disposição foram e me alcançaram 5 horas da manhã, dentro de uma favela perigosa. A favela que foi contada, se não me engano, em 2011 pelo Sistema Brasileiro de Televisão SBT como uma das favelas em que mais morre usuário de crack do Brasil. E eu estava lá fumando junto com eles. E foram ali pregar o evangelho para mim. Quando eu resolvi, quando eu aceitei, primeira coisa, jogar a roupa que eu tinha no corpo fora, que nem a roupa prestava. Então assim, a transformação começou por fora, mas Deus fez uma transformação linda por dentro. E eu louvo muito a Deus porque tem missionários comprometidos de verdade com o evangelho, com a obra missionária, com a pregação do verdadeiro evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por tratarmos desse assunto um dia tão maravilhoso como o dia de hoje.
Maravilha, maravilha, Fabiano França. Agora deixa eu fazer uma pergunta, Fabiano. A gente vê pessoas nessa vida, né, de drogas, a gente vê que a gente até lidando aqui com o pessoal... da rádio aqui, dos programas de evangelismo que tem aqui na rádio, né, que lidam, levam pessoas para casa de recuperação, né, e esses dias estava até sendo comentado aqui que alguns nesse período da quarentena, nesse período da quarentena e do auxílio emergencial, né, muitos pegaram o auxílio emergencial e não voltaram mais para casa de recuperação, né, então para muitos não dá certo. Eu quero saber o seguinte: o que, que deu certo para você, para que você vencesse as drogas? Porque eu tenho fotos aqui, você já me mostrou fotos do seu tempo antes, né, naquela vida, né, ali como viciado, e eu estou vendo você hoje aqui, já te vi aqui várias vezes, a gente conversa aqui, sei do juízo que você tem hoje. Mas o que, que deu certo para o Fabiano França? O que, que funcionou na vida do Fabiano França para que o Fabiano França vencesse as drogas?
Opa, glórias a Deus, eu gosto muito de falar sobre isso, foi a pergunta maravilhosa aí. Ah, vamos lá. Eu gosto muito, pastor, de tratar a questão decisão e atitude. O passo principal na vida de uma pessoa que precisa ser transformada é a atitude. Um exemplo, acabei de citar uma referência bíblica de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Você não vai achar na Bíblia o versículo dizendo que é por força e é por violência. Eis que estou à porta, arrombo e entro. Não, a permissão nos é pedida. E a mesma coisa acontece hoje, está acontecendo nesse exato momento lá no Rio de Janeiro. O pessoal está trabalhando lá, principalmente nessa semana agora, estão com mais força ainda e servindo firmemente lá nessa semana de combate às drogas. Então assim, eles trabalham muito com o convite, com a gente procura ali, né, conscientizar a pessoa das consequências, do perigo, e convencê-la a aceitar o tratamento. O converter já é o Espírito Santo, e a gente vai tratando aí para que ela tome essa decisão, e se Deus quiser um dia, ou vai tomar, muitos já tomaram, louvado seja Deus, tem pessoas que saíram da Cracolândia, alguns eu participei, e alguns amigos que estão talvez até acompanhando a live aqui no Facebook, vai confirmar isso, participei até do alcance de alguns, que hoje está até fazendo seminário e tudo, vai ser um pastor aí, e pessoas que voltaram, fizeram sua faculdade, concluíram. Então assim, é decisão, o passo principal é esse. Você vai ver essa referência de Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. É necessário que quem está dentro abra a porta e permita Jesus entrar. E olha para o filho pródigo, Lucas capítulo 15. A palavra diz que ele caiu em si, disse: levantar-me-ei. Ou seja, quem precisava ser transformado naquele caso? Ele. Quem precisava tomar a atitude, dar o passo de voltar à casa do Pai para uma nova vida? Ele. Então assim, eu curto muito falar sobre atitude. Então se eu preciso de mudança de vida, eu, Fabiano, preciso ser transformado. A minha família, ela pode querer por mim. Deus pode querer por mim. Mas eu acho que, assim, não é limitando o poder de Deus, mas nem ele trabalha, porque não é força nem violência. Se você não permite Deus trabalhar na sua vida, ele te deixa em paz. Mas é necessário você dar esse passo em direção à nova vida, aí sim Deus vai trabalhar de verdade na sua vida. Essa transformação, ela vai acontecer. Porque Deus pede uma coisa de nós: atitude e obediência para uma nova vida.
Agora, Fabiano, esse é um questionamento que se faz.
Opa,
né?
Sim.
Porque você está espiritualizando demais a questão ou não? Porque, vamos lá, tem gente que fala que depende de psicólogo, que depende de um psicanalista, que depende de um medicamento, que depende de uma internação. Ou é só atitude em Deus, ou de fato, cada pessoa é uma história diferente? Como é que é isso?
Sim. Eu creio que há casos, né, em que é necessário um tratamento mais dessa forma, como talvez medicamentos, porque depende muito do que a pessoa viveu, do que ela passa, do que ela sente, né? A gente não sabe o quadro clínico da pessoa, como está a saúde. Então nem tudo, então não vamos só espiritualizar a situação, nem tudo é como chamamos lá, o tratamento aqui é B.O., Bíblia e oração. Não, às vezes é necessário um certo medicamento, às vezes é necessário, em um caso como, por exemplo, no caso onde eu fui tratado, sempre tivemos esse apoio de psicólogos, de até advogados, para quem tem problemas com a justiça, então assim, sempre teve uma equipe médica, para dar atenção a essa pessoa, e não tratar, tipo, por exemplo, tudo bem, vamos aqui, vem mudar de vida e vamos empurrar Jesus em você. Primeiro que a gente não vai empurrar. A gente vai ali conversar com a pessoa e tal, vai ter o discipulado, vai ter os estudos bíblicos, e a gente vai lá conversando, tentando assim, para que essa pessoa saia dali com uma vida nova e salva também. Então assim, mas ela tem um acompanhamento sim, inclusive até cursos também. Então assim, nem tudo não. Realmente é necessário às vezes um tratamento mais fundo, e realmente é necessário às vezes, no caso, um medicamento talvez, porque a gente não sabe, a gente procura analisar tudo. Tanto que, por exemplo, no projeto a qual fui aceito, o projeto Cristolândia lá, a gente preenche umas 4 folhas lá com a informação da pessoa para saber o máximo da vida dela, para que possamos tratar muito bem aquela pessoa e não tratar talvez de jeito qualquer, vai, é Jesus e ponto final. Não, às vezes a pessoa precisa de algo mais. Jesus é para salvação, mas o remédio às vezes é para o alívio de uma dor, de uma doença, de um problema de saúde, e a gente entende que é necessário. Deus deu meios para que pudéssemos nos tratar e tratar algumas doenças nessa terra e alguns problemas de saúde. Então a gente procura ali compreender o máximo, é o que eu falo hoje. Para você tratar um dependente químico com boca, você precisa compreender, entender ele, você precisa ouvi-lo e saber o que ele passa, senão você não vai saber tratá-lo.
Maravilha. A gente já, lá em Senador Cama, não, lá em Banco de Areia, em Mesquita,
conheço.
É, lá do Nova Iguaçu.
Fui batizado ali.
No Banco de Areia?
Eu fui batizado pela Primeira Igreja Batista de Cosmorama.
Já passou. Eu fui pastor ali 2 anos e 3 Eita, meses ali glória. Em Banco de Areia. E tinha um menino lá, se eu não me engano, o nome dele era Adenilson. Acho que era Adenilson, irmão do Adriano, que era uma ovelha minha, lá de Banco de Areia, um jovem. E o Adenilson, ele tinha uma dificuldade muito grande com as drogas. A mãe dele era nossa ovelha também. E me lembro dele ter ficado em casa de recuperação. Nesse período que eu fui pastor naquela igreja, eu vi aquele rapaz sendo internado em casa de recuperação várias vezes, e ficando um período de 3 meses, aí saía, mais 3 meses, saía, e sempre voltando para as drogas. Numa das últimas experiências que eu estive lá como pastor na igreja lá, eu fui testemunhado que ele foi batizado com o Espírito Santo e, né, teve aquela experiência e tal com Deus, e todo mundo ficou muito feliz. Poxa, agora vai, né? Era até a casa de recuperação de um pastor lá muito, 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 como é que fala, de muita entrega para Deus e tal.
Sim.
Então a gente pensou assim, pô, agora realmente vai funcionar. Só que, Fabiano, ele saiu da casa de recuperação e voltou para as drogas de novo. Ou seja, aquilo, o espiritual, mesmo todo aquele, mesmo foi batizado com o Espírito Santo, mas isso não foi suficiente para que ele largasse as drogas. Isso acontece, né?
Acontece mesmo. E às vezes você vê até por parte da liderança do projeto, do pastor responsável pelo projeto, às vezes, uma atitude de tratar muito bem a parte espiritual, mas às vezes acaba fazendo alguma coisa ou faltando com alguma coisa. E a questão da pessoa também, ela precisa querer. O passo principal em tudo isso é o querer da pessoa. Tanto que no projeto lá a gente não recebe quem não quer. Ah, já aconteceu o caso de a família obrigar e tal, o filho acabou aceitando, porque senão a família ia expulsar de casa. E o jovem não tinha experiência nenhuma em morar na rua. Então, assim, o jovem não queria, a família que obrigou. Então, assim, obrigado, de maneira obrigada, a gente acaba nem querendo aceitar, porque o tratamento, ele acaba não acontecendo. Às vezes, assim, foi lá porque foi obrigada, volta tudo de novo. Então, quando ela voltar, ela já vai voltar pensando nas drogas, porque ela não queria sair daquilo. Então, ela passa o tratamento inteiro, às vezes, em alguns casos, ela passa o tratamento inteiro já pensando no prazer que as drogas proporcionam e não consegue tirar isso da cabeça. E aí o processo de abstinência, o organismo pede e tal. E assim, é difícil. Eu passei por esse processo, sei como é que é. Isso é meio doloroso, sim. Mas eu entendi, eu posso um pouco mais. Eu vou lutar um pouco mais. Eu vou ficar mais um dia, esse mais um dia, mais um dia e mais um dia. E Deus foi tratando ali. Eu lembro que eu cheguei lá no projeto, eu não acreditava em nada. Inclusive, quando eu fui alcançado pelo pessoal, um rapaz me falou a respeito de um tal projeto Cristolândia, e eu falei para ele que eu não acreditava em casa de recuperação, porque ela não muda a vida de ninguém. Aí eu comecei a apontar um por um. Naquele dia comigo tinha filho de pastor fumando, usando vários tipos de droga na comunidade. Tinha ex-líderes de casa de recuperação lá na comunidade usando drogas comigo, curtindo baile funk naquele dia, dia 21 de abril de 2012. Tinha pessoas que já passaram por casa de recuperação mais de 10 vezes. E estavam lá, e tem nesse exato momento. E assim, eu não vi nenhum deles mudar de vida, eu questionei isso. E eu falei para aquele rapaz o seguinte: vem cá, como é que o irmão quer que eu acredite que casa de recuperação ela muda, ela transforma a vida de alguém? Não muda. E ele falou: Fabiano, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que não mudou a vida desse rapaz? Tá vendo o filho do pastor ali fumando? Tá vendo o rapaz que era líder, o rapaz que tocava, que pregava, que era líder lá dentro? Tá vendo? Tá tudo fumando aqui, sabe por quê? Ele me respondeu uma coisa que eu não esqueci. Tá todo mundo aqui fumando novamente após ter passado mais de 10 vezes na casa de recuperação, porque eles experimentaram a casa de recuperação, mas eles não experimentaram a transformação de vida de verdade e uma vida nova que Jesus pode oferecer. Esse convite estou fazendo a você. Então eu resolvi aceitar aquilo ali. Fui na dúvida ainda, duvidando, falei, não vou mudar de vida nada. Amanhã eu tô aqui de novo fumando, aí vou só lá cortar o cabelo, tomar um banho, trocar de roupa, mas a última palavra ela vem da boca de Deus. E aí Deus pede uma coisa de nós também, atitude. E ali eu vi um rapaz falar daquilo que Deus fez na vida dele. Ele falou do que ele era, do que ele vivia, do que ele fazia. Mas ele falou daquilo que Deus fez na vida dele. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, se Deus fez isso na vida dele, pode fazer na minha também. Eu quero servir a esse Deus aí. E Deus começou a me tratar ali. Ali no dia 23, mais ou menos, de abril de 2012, eu ouvi naquele rapaz, eu tomei essa decisão, quero servir. E aí comecei ali, Deus começou a tratar. Não foi fácil, não foi. Vontade de sair. Eu várias vezes, pastor. Eu nunca. Pessoal de Missões Nacionais, de Cristolândia, está ali talvez acompanhando, alguns vão ver aí. E são provas disso. Eu nunca fui até uma liderança do projeto e falei, abre o portão que eu quero ir embora, nunca. Mas eles não sabem que eu já fui até o portão várias vezes. Eu fui várias vezes e desisti no meio do caminho. Quando eu ia falar, eu falei, eu vou tentar um pouco mais. Eu ia pedir para sair, porque o mundo, o pecado, proporciona prazer. Eu queria usar mais drogas. Mas eu pensei, o prazer de servir a Jesus e o prazer de ter uma nova vida é maior do que o prazer que as drogas proporcionam. Mas nem todos têm essa força, então acaba acontecendo aí. De a pessoa passar um tempão lá dentro, né? E às vezes ela não está tão decidida. Às vezes ela faz todo um cenário bonito ali, adora, fala em línguas e tudo. Mas a transformação de vida mesmo é uma situação complicada. E a gente não conhece o coração, a gente procura dar atenção, tratar. Mas é muito importante também, né, tratar mesmo. Porque é só o espiritual, vamos falar de Jesus, 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 e a pessoa precisa de um algo ou outro e a gente não sabe. Então, o que eu aconselho até os amigos é, procura saber o máximo da pessoa, procura acompanhá-la ao máximo, procura dar atenção de verdade, aí você vai sondando e vai, talvez tenha uma visão melhor para saber tratar melhor essa pessoa e você vai ver o que ela realmente precisa. É claro, Jesus em primeiro lugar, porque ele é transformação e vida. O evangelho e a palavra dele, a transformação de vida, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse é o evangelho que nós cremos. Primeiro Jesus. E aí, meu irmão, Deus vai usando no mais aí, no que for necessário.
Maravilha! Missionário Fabiano França aqui no nosso programa Inconformado de hoje. Pastor Márcio de Jesus, lá da igreja Efatá, né? Tá dizendo aqui, pastor Rafael, tô ligado no programa. Deus abençoe, shalom, valeu, pastor Márcio de Jesus. Deus abençoe o povo aí da igreja Efatá, bênção de Deus, família abençoada. E a gente tá aqui então com o nosso querido missionário Fabiano França, da Igreja Batista, da Primeira Igreja Batista no Andaraí, dando aqui para nós o seu testemunho, falando para a gente um pouquinho dessa experiência, né, que ele mesmo viveu e hoje está aí vivo para testemunhar que realmente Jesus cura, salva, Jesus liberta, né? Em nome de Jesus. Agora, pastor, o senhor tem falado uma coisa aí, missionário Fabiano França, sobre a questão do querer, né? O senhor falou do querer. O que vai determinar o querer da pessoa, do viciado? É pensar na família? É pensar no seu futuro? O que vai determinar? É pensar, se eu continuar assim eu vou pro inferno? O que vai determinar o querer do camarada se libertar? O que vai fazer, falar mais forte para que ele pense, não, tem que sair dessa vida de drogadição, eu tenho que deixar de ser adicto, eu tenho que mudar a minha mentalidade. O que vai determinar isso?
Olha, são muitos os fatores interessantes aí, eu acho legal falar sobre isso, né? Eu, por exemplo, conheço muitos casos e assim, eu ouço essas pessoas e falo, a gente pergunta durante o evangelismo, durante um trabalho nas comunidades, eu gosto de estar, quando a pessoa dá atenção, porque nem todos querem dar atenção, né? Mas tem aqueles que dão atenção, tem aqueles que desarma-se ali. Tem aqueles que realmente se abrem. Tem aqueles que falam por que saiu da casa de recuperação, porque nem todas as casas de recuperação recuperam e nem todas têm a visão de transformar vidas. Então, assim, eles falam o motivo pelo qual foi parar na rua. A primeira coisa que eu quero saber deles é: o que te fez parar nas ruas? E o que está faltando para o amigo voltar para casa? Então, ele vai compartilhar muitos. Proporcionava um certo desconforto em sua casa. E às vezes, assim, até em alguns casos, vê a família passando necessidades, não suportou ver aquilo e resolveu sair de casa, porque não queria ficar vendo a família sofrer e ele não conseguia proporcionar um conforto. Porque ele não tinha condições, perdeu o emprego, coisa assim tal, foi se confortar no mundo das drogas. Uma maneira mais errada de buscar conforto.
Não tem conforto nenhum ainda.
E o pior, além de não ter conforto, quando ele vai ver, ele tem um problema a mais, que é a dependência química. Então muitos foram nas ruas, ainda tendo casa, tendo família e tal, mas ainda assim a situação ficou fora de controle, já não conseguia mais voltar para casa, ficava no mundo mesmo, fazendo suas correrias, como é chamado lá no Rio de Janeiro, para alcançar mais drogas. Muitos passam a catar materiais recicláveis nas ruas e viver nas ruas mesmo. Ali tem sempre onde vender o material e sempre onde comprar drogas. Isso é uma coisa que, infelizmente, no Brasil, aonde você vai, tem uma boca de fumo. Então, ele passa a trabalhar nas ruas, passa talvez a roubar, passa a cometer alguns... E até a trabalhar mesmo, só fazendo correrias e tal, mas tudo para as drogas. E a família acaba ficando aqui lá abandonada e, às vezes, muito pouco pensa na família, mas em momentos pensa. Então, assim, é uma das principais... coisas que faz com que eles tomem essa decisão, essa atitude, é pensar na família. Alguns também acontece de, pô, cara, não quero morrer nessa vida não. Eu ouço muitas histórias diferentes ali. Então, pô, eu não quero morrer nessa vida, eu não quero ir pro inferno, eu quero ser transformado. E a gente tem a oportunidade de compartilhar com a pessoa o que falta para você dar o passo em direção à nova vida. E a gente vai conversando ali, mas são muitos os casos, e a maioria envolve família. Porque muitos abandonaram a família lá. Ah, eu proporcionava desconforto à minha família, mas eu penso... Será que você não está proporcionando mais ainda agora que você está jogado no mundo? É bem assim, meio que uma pessoa, para cada um dependente químico, em média 9 pessoas sofrem. A mãe é a pessoa que leva a pancada mais forte ao saber que o filho está na dependência química ou que está nas ruas, né? Então, assim, em momentos ele acaba pensando na família. Ele acaba pensando naquilo que ele está perdendo, naquilo que, segundo a visão dele, ele perdeu. Deus pode restituir, Deus pode restaurar. Mas o primeiro passo é necessário que essa pessoa dê. E, às vezes, a família incentiva esse primeiro passo. E há vários casos, sempre tem uma história. Então, assim, são muitas as histórias do porquê a pessoa tomou a atitude. Eu, por exemplo, entendi que o meu fim seria naquilo ali. Eu não queria sair das comunidades, porque, para mim, os meus amigos estavam tudo ali. Foram anos nessa situação de baile funk, de favela, de uso de drogas. E infelizmente ainda tenho 2 irmãos que vivem nessa situação. Tem até os irmãos que fumam um negocinho também que eu sei, elas sabem que eu sei. Talvez ela tava olhar no Facebook ali, ver que eu tô falando delas, mas são bênçãos e são tranquilos, não vão ligar não. Então, assim, eu tenho uma situação na família de uso de drogas ainda. Tenho meus irmãos, eu fui o último a entrar pro mundo das drogas e o primeiro a sair ainda assim. Foram longos anos da minha vida nessa situação. Então, assim, o que me incentivou muito a dar o passo em direção à vida nova veio que, infelizmente, eu perdi meu pai para as drogas, no caso dele foi o álcool. A minha mãe, infelizmente, também. Eu perdi agora em 2014, também para o álcool. E o que me incentivou foi ver que eu podia fazer diferença. E após ter dado esse passo de ir ao projeto, eu falei, eu preciso aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando, porque eu tenho uma família nessa situação ainda. Eu preciso ser exemplo para elas. Então, assim, isso me incentivou. Na maioria dos casos, envolve família, aquilo que dá o incentivo à pessoa a correr atrás de uma mudança de vida, de uma transformação.
Maravilha, maravilha. Essa parte da família com certeza mexe com a gente, né? Porque pensar na família é tudo. Fabiano, a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo. E você falou de uma coisa aí que eu sempre falo aqui com os convidados que vêm no nosso programa, que quem me dá o material para eu fazer as perguntas é o próprio convidado, né? Eu vou pegando aqui do próprio convidado. E você citou uma coisa que eu achei interessante, né? Que muitos dizem, uma das coisas que mexe com alguns é: eu não quero morrer nessa condição, que eu não quero ir para o inferno. Isso denuncia uma outra situação. É verdade que muitos desses adictos, muitos desses que estão na condição de dependência química, de drogas, álcool, são pessoas que têm um certo conhecimento da palavra de Deus, Fabiano França. Faz o seguinte, segura aí, vamos para o nosso break, já já, mais missionário Fabiano França falando. Amém. Nesse dia especial aqui, que é o dia do Dia Internacional de Combate às Drogas, né? A gente está aqui com o missionário Fabiano França, que já viveu essa experiência e hoje é é um testemunho vivo daquilo que Deus faz na vida do ser humano. Lembrando que o nosso tema do dia é esse. Considerando que hoje é o Dia Internacional do Combate às Drogas, o que podemos dizer que é eficaz para tirar as pessoas do vício das drogas? E o que, que você acha, hein? O que, que você acha que funciona de verdade para tirar alguém do vício das drogas? Quero saber a sua opinião. 998-33-9692. 998-33-9692. Manda aí o seu zap, liga pra cá, se você quiser pode ligar agora, tá? 33389692. Vamos pro break, a gente volta já com todos vocês. Muito bem, de volta aqui com o nosso programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico e também, né, não só do esclarecimento bíblico, de estudo da palavra, mas também do testemunho, porque às vezes nós aprendemos muito com os testemunhos dos homens de Deus, que Deus permite que esteja aqui conosco, né? E hoje temos aqui o missionário Fabiano França, que é filhão aqui do pastor Odon Júnior e da nossa querida pastora Rosane Soares. Um abraço aí, pastora Rosane. Deus abençoe. Pastor Odon já está por aqui, daqui a pouquinho no ar com o programa Shalom Music, o seu programa de música da tarde. Hoje é nostalgia, né, pastor? Dia de sexta-feira.
Nostalgia.
Hoje é música véia aqui com o pastor Odon Júnior, igual ele, véio igual a ele, né? Mas amém, amém, gente. Então vamos falar aqui de coisa que importa.
Naftalina
gosta, amém. O nosso querido pastor Márcio de Jesus, né? Está aqui participando do nosso programa. E o pastor Márcio mandou um áudio aqui. Vamos ouvir aqui o áudio do pastor Márcio de Jesus, né? Pedi ele aqui para gravar aqui um áudio sobre o tema. Deixa eu ver o que ele falou aqui, ó. Pastor Márcio de Jesus, da igreja do Ministério Efatá. Todo sábado, o pastor Márcio está aqui. E ele está dizendo, as palavras do missionário estão muito bem colocadas. Amém. Paz do Senhor e Shalom. Vamos ouvir aqui o áudio do pastor Márcio, deixa eu ver.
Muito boa tarde, pastor Rafael. A minha opinião é a seguinte, essa pessoa, ela precisa de muita atenção. Pessoas que são viciadas nas drogas, precisa ter muita paciência com os fracos. E em muitos dos casos, muitas famílias não aceitam. É um drogado, é uma ovelha negra. Tem que pôr na rua, ele tem que sustentar o seu vício. E não é assim que vê a coisa. Nós temos que ter. O pastor aí, ele entendeu que muitas pessoas tiveram paciência com ele. Ele pegou e saiu. E a realidade para muitas pessoas sair desse vício maldito, tá? Deus abençoe.
Maravilha, tá aí a participação do pastor Márcio de Jesus, né, dizendo que a paciência é crucial para conseguir, né, de fato ajudar as pessoas a saírem do vício das drogas. O missionário, paciência é fundamental, paciência de quem cuida, de quem trata, né?
Isso, exatamente, porque é necessário, tiveram muita paciência.
E a família também tem que ter essa paciência?
A família é importante ela ter a paciência, mas o problema é que a família não tem preparo nenhum, muitas das vezes, para tratar esse assunto. Ela não teve caso na família, não teve experiência talvez nenhuma com o uso da droga. E por não ter experiência nenhuma, ela não sabe como tratar. E como o pastor Márcio bem colocou aí, acaba entendendo-se dessa maneira. Ah, é um usuário de droga, vai ter que sustentar seu próprio vício e não faz mais parte da nossa casa. E acaba expulsando essa pessoa de casa. Então, como eu havia falado lá, tem vários casos que levam a pessoa a se tornar morador de rua, como tem vários casos que levam a pessoa a sair dessa vida também. Então, são muitos. Então, assim, um dos principais casos é exatamente esse, a pessoa ser expulsa de casa, porque a família não aceita um dependente químico dentro da casa dela, porque a família, ela não tem preparo para tratar o assunto, ela não tem experiência nenhuma com o assunto, ela não sabe o que fazer, e eu entendo que não é essa atitude que a mãe e um pai quer tomar, mas eles acabam não entendendo, e muitas vezes assim, eles entendem, eles veem o prejuízo dentro de casa, eles, sei lá, pô, ele não tem a paz de sair e ir nas ruas e voltar a encontrar o seu aparelho celular na mesa. Não tá mais lá porque vê, ah, sumiu com a mar, fulano também sumiu, foi lá e talvez quando vai saber ele usou droga com o aparelho porque foi vendido. Então assim, o dependente químico ele passa a usar as drogas, aparentemente tá tudo bem ali no começo, ninguém desconfia de nada, quando vai desconfiar é normalmente um pouco tarde e essa pessoa ela vive na fase do se auto-enganar. Ela tem ali 100 reais, eu vou tirar 10, fumo 10, tudo bem e tal, beleza, eu guardo 90 e tá tudo na paz. Mas aí acabou esses 10, a vontade permanece, porque nunca passa, eu vou mexer só em mais 10, fico com 80. Depois vou mexer em mais 10, fico com 70. Vou fazer o seguinte, eu já tenho 70, eu vou fumar 20 e não mexo nos 50. Daqui a pouco ela tá tirando 10 dos 50. Ah, tenho 40, vou tirar só mais 10. Eu vivi muito isso. Então, assim, acontece muito e a família acaba acompanhando que a pessoa já não produz, a pessoa já está talvez relaxada nos estudos, ou abandonou, ou proporciona já prejuízos dentro de casa, porque está numa fase bem acima. E é normal também, acontece muito, de a pessoa entender que ela não é viciada, que ela não está tendo problemas com a dependência química. Acontece dela entender e pensar, quando eu quiser eu paro. Ela pensa assim até o dia que ela resolver parar de verdade. Aí ela vê que ela tem um problema, ela não consegue sair facilmente disso. E a família não consegue tratar bem o assunto, e a pessoa não consegue se controlar, ela passa a furtar coisas dentro de casa. E a família toma uma atitude mais séria como essa, como o nosso irmão pastor Márcio falou, acaba expulsando de casa, porque entende que a família não está e não quer e não vai sustentar um dependente químico. Então a situação é bem delicada e são muitos. Esse é um dos principais. Um dos principais motivos que eu vou falar alguns. É, a família expulsou de casa porque já não consegue mais levar prejuízo por conta da situação. Ah, em alguns casos, as pessoas roubam no lugar, no bairro, na comunidade onde mora e acaba sendo expulsa desses locais. E às vezes a pessoa não consegue ver o sofrimento da família porque ele proporciona um certo desconforto e ele quer, tipo, fazer isso, mas só que de longe, para não proporcionar desconforto, estando perto. Então, assim, são muitos os casos, eu ouço muitos os casos lá e acompanho essas pessoas. Então, assim, não é fácil tratar, não é fácil, requer realmente a paciência e entender essas pessoas, dar ouvidos. Você repara uma coisa, você vai nas ruas hoje, se você vê aqui em Volta Redonda que encontrar ali um morador de rua, talvez estiver sujo, ele até assusta as pessoas, vai ter pessoas que você pode acompanhar, você vê que tem pessoas que atravessam a rua para não passar do seu lado, pessoas que não querem ouvir, se ele for talvez pedir um lanche, não vai nem pedir dinheiro às vezes. Ele vai pedir um lanche porque ele realmente está com fome, mas as pessoas vão se distanciar, não vão nem dar ouvidos porque vai entender que ele já quer dinheiro, ele não quer lanche. Então, assim, tem toda essa caminhada, as pessoas não dão nem ouvidos a um dependente químico e a um morador de rua, porque eu entendo, elas proporcionam desconforto, proporcionam talvez medo às pessoas. Então, assim, essas pessoas nem ouvidos elas têm. Então, assim, um dos principais passos a tratar um dependente químico, atenção, cuidado e carinho. Porque elas já foram apedrejadas demais lá fora, então quando ela vai para um projeto, tudo que ela espera é ser bem tratada. Então uma coisa que eu friso muito, falo muito sobre isso, cuidar de verdade, dar atenção mesmo, ter paciência como o pastor nos colocou aí. Isso é muito importante.
Maravilha, missionário Fabiano França. Agora, missionário, a gente estava conversando no bloco anterior, e o senhor citou que algumas pessoas, né, acabam tomando a atitude de sair das drogas por não querer ir para o inferno. Bom, geralmente quem acredita em inferno é quem tem um certo conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, já ouviu alguma coisa. Isso é uma verdade, pastor? Missionário, tem muita gente que está no vício das drogas que tem um certo conhecimento da palavra de Deus?
Pastor, o Dom já está até aqui sorrindo do meu lado aqui porque ele conhece a situação. Eu, caminhando com o Cristolândia, por exemplo, lá, eu sempre preenchi aquelas folhas, comunicando, para coletar o máximo de informação da pessoa, o candidato à vaga ali, né? E todas, assim, 90%, fui da igreja tal, fui batizado pela igreja tal, no dia tal, cita até o horário que foi batizado. E são muitas, isso lá. Então ali já entendemos, pela nossa análise ali, levantou-se a estatística ali de que 90, 95%, fica sempre entre 90% ali, já estiveram na igreja, tem parentes que trabalham na igreja ou tem algum ministério na igreja e já estiveram na igreja. E na Cracolândia também, nas ruas, o pastor Dom aqui está sempre nas ruas também, quando Deus permite, fazendo os trabalhos aí, ele ouve muitas histórias, eu também nas comunidades lá, quando Deus permite, pelo Rio de Janeiro, são muitas as histórias e quase todas já estiveram nas igrejas. Então realmente é uma situação delicada e nos leva a pensar, né, poxa, será que temos falhado, faltado com algo? É importante pensar sobre isso, é difícil. E muitos já estiveram na casa de recuperação. É importante lembrar também, será que falhamos? Faltamos com algo? E como eu havia falado, né, nem todas as casas de recuperação têm a visão de verdade de transformar vidas. Infelizmente, o mundo hoje em dia anda muito complicado e há muito interesse por trás de boas ideias. Infelizmente, vou falar uma palavra dura aqui, pode me apedrejar talvez se quiser, mas é o seguinte, de boas ideias, o inferno está cheio. Mas de boas atitudes e boas ações, os céus estão sendo povoados e, se Deus quiser, vai continuar sendo e muitas vidas vão ser transformadas por conta de boas ações como as que estão acontecendo no dia de hoje. Você vê cesta básica sendo distribuída, dependentes que estão recebendo atenção de verdade, mudando de vida e saindo, dando testemunho, tendo prazer em falar, tal casa de recuperação foi usada por Deus para transformar minha vida. Isso é maravilhoso, quando você vê Deus na casa, quando Deus está na causa, a transformação acontece de verdade. Mas realmente sim, maioria dos casos, já tiveram contato, já estiveram na igreja, mas por algum motivo se desviaram.
Inclusive você citou filhos de pastor, né? A gente Sim. sabe que isso é uma realidade, a gente ouve falar de filhos de pastor. Claro, vamos culpar o pastor ou a igreja em si. Mas o fato... Aí você diria o quê? Que o evangelho falhou na vida dessa pessoa? Não foi suficiente? Como é que você vê esse problema aí? Faltou o quê? O evangelho transforma, cura, liberta. A gente prega isso, você mesmo tem pregado isso. Ah, por que, que na vida de algumas pessoas parece que o evangelho não funcionou? É a aplicação dele, é a falta de testemunho que não houve? Como é que você vê a questão?
Talvez a questão da aplicação, porque o evangelho mesmo, ele não falha. O evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí que está o mistério profundo desse negócio gostoso. O mistério é transformação, poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Então é importante a pessoa entender que requer talvez atitudes, passos dela, não falha. Às vezes ela cria expectativa demais em algo errado. Eu fui para uma igreja, eu estou lá, hoje eu sou membro da primeira igreja do Batista no Andaraí, bênção pura, louvo a Deus pela vida do meu pastor, que é uma calma, é uma tranquilidade incrível, dá atenção legal, está sempre conversando com a gente. E eu não posso também criar expectativa somente nele, somente no membro ou no ministério tal. Tem gente que entra na igreja lá, começa a reparar tudo. Ah, tá errado ali, tá errado ali, tá errado ali. Então ela vai na igreja com a expectativa de que aquilo tá maravilhoso, ela acaba se frustrando. A frustração é um passo pro erro, né?
A gente conhece um amigo seguinte, cortar aqui. Ele tá nessa condição, Sim. né? É um amigo aqui que de vez em quando passa aqui na rádio. O pastor Dom vai lembrar quem é. E a gente deu uma força aqui para ele, um princípio Amém. Atrás, e incentivamos ele a ir a uma igreja. Só que uma das coisas, se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar. Ele falou, ficou que chateou ele, foi o pastor ter dito que ele ficaria no banco 6 meses. Quer dizer, ele está num estado de que precisa de libertação, precisa de tratamento, né, no caso de um pastor, para cuidar dele. E o pastor falou para ele que ele ia ter que ficar 6 meses no banco, que ele se chateou e continua na vida da drogadição. Sim. Quer dizer, faltou o quê aí? Ele mesmo entender que a situação dele realmente é aquela.
Na maioria dos
casos. E não só 6 meses, talvez um ano até se for o caso. No banco.
Às vezes o banco é o tratamento para essa pessoa. Às vezes não tem a visão, às vezes não compreende. Às vezes, ah, beleza, o pastor pode errar, pode ter errado, mas bem, permaneça. O importante é obedecer a Deus. O importante é, beleza, a autoridade constituída por ele, eu vou permanecer, ele não vou me chatear, vou permanecer. Mas por conta de um banco, não é um banco que vai me fazer voltar ao mundo e jogar toda a minha caminhada, a minha nova vida no lixo, né? Deus me chamou para uma nova vida, mas chamou mesmo. Eu tomei atitude, eu quero mesmo. Então não vai ser um banco, né? Então assim, ora a Deus para que o irmão aí, né, entenda, tome atitude aí, porque Deus nos quer. Ah, você vai olhar, por exemplo, atitude, eu gosto muito de falar sobre atitude. Então você vai olhar Lucas capítulo 15, você vai ver que a primeira parábola lá é a ovelha perdida. Foi necessário que uma pessoa tomasse atitude naquele caso ali. Naquele caso da ovelha perdida, o pastor tinha que tomar atitude para ver a transformação na vida daquela ovelha e ela de volta no caminho, naquele caso. No caso da moeda, foi necessário que a mulher tomasse atitude, pegasse a dracma, devolvesse ao pote. E beleza, foi necessário que a mulher tomasse atitude. Mas no caso do filho pródigo, não. 3 parábolas. Em um capítulo só da Bíblia, 3 parábolas. No caso do filho pródigo, não. Levantar-me-ei, eu vou me levantar. Eu preciso ser transformado,
ele
a atitude
caiu
é minha.
Em si, né? É bom frisar, é
muito importante isso.
Que o camarada caiu em si, ele parou para analisar. Calma aí, eu estou fazendo uma cagada na minha
então,
vida.
Então, poxa, o banco me desviou, não posso. Então, é bênção eu tomar a atitude de voltar, porque a porta da casa do pai, o filho pródigo viu isso. Ele entendeu, as portas da casa do pai, elas permanecem abertas. Então, assim, eu sei o caminho de volta. Então, nem sempre a atitude é do pastor, nem sempre a atitude é da mulher da dracma perdida, às vezes a atitude é nossa. Se eu errei, eu me desviei, eu acessei o caminho errado, eu preciso dar o passo, me levantar e retornar à casa do pai, porque as portas permanecem abertas e eu sei o caminho de volta. Então, minha oração para que o irmão esteja conosco aí, servindo ao Senhor com alegria, e vamos juntos avançar.
Maravilha. Fabiano, você estava comentando aí um negócio, o pastor Dom está rindo aqui de mim, porque eu falei cagada, gente. A vida da pessoa que está nas drogas é uma cagada. Né? Tá bom, o pastor Dom está me corrigindo, tá dizendo que eu tenho que falar M. Bom, vamos lá. Fabiano França aqui com a gente aqui no nosso estúdio de um programa de conformado de hoje, aproveitando que hoje é o Dia Internacional de Combate às Drogas, dia 26 de junho. E o pastor Odon, lembrando, sendo ele também um missionário, que hoje é dia do missionário batista, né? Até caberia até também fazer um programa sobre a questão, né? Mas vamos lá. Fabiano, você falou sobre a questão do dinheiro. Que você falou até de uma forma engraçada, né? O camarada tem 100, aí ele vai lá gastar 30 pensando, vai ficar 70. E você explicou bem essa questão. Algumas pessoas falam, pastor, que missionário, que ter dinheiro acaba sendo prejudicial para a pessoa que está no vício.
Sim.
Mas não ter também é prejudicial.
há quem se preocupa com ele, né? Acaba sendo prejudicial. Se a pessoa está com o coração naquilo, você olha a parábola do jovem rico, se não me engano, Mateus capítulo 19, fala, onde está teu coração, ali está o teu tesouro. A pessoa não conseguiu ser salva, ser liberta, tipo, receber, acessar o caminho, porque o coração dela não estava em Deus, não estava numa vida nova. Estava no dinheiro.
O que eu quero dizer assim, no caso, ele tendo dinheiro, isso vai facilitar o acesso dele às drogas.
Exato.
Aí a pessoa fala assim, não vou dar dinheiro para ele.
Sim.
Mas ele vai deixar de usar drogas porque não tem dinheiro?
Não, se ele quiser usar, ele vai dar um jeito. Sempre dá.
E esse é o problema, né?
Esse é o problema. Então, assim, o problema principal é ter dinheiro. Se ela tem, ela tem um fácil acesso. A pessoa, quando tem, ela está em tratamento, numa clínica de recuperação, numa casa, né? Então, ela está ali, beleza, ela tem consciência de que ela tem dinheiro. Satanás já joga logo uma seta ali, né? A mente vazia, de vez em quando, aqui, outra ali. Acontece de a pessoa pensar, poxa, tem um dinheirinho ali. Se eu pegar esse dinheiro agora e der um pulo ali fora, de boa. E acontece. Então, assim, uma das principais recomendações, das principais orientações, por exemplo, no projeto ao qual eu mudei de vida lá, Deus usou esse projeto muito para me transformar, foi isso. Não tem dinheiro. Você não mexe com dinheiro, você não precisa de dinheiro. Esse projeto não cobra um real da família. Não cobra um real de ninguém.
Cristolândia.
Isso. Então, assim, o projeto que não cobra nada e a pessoa não precisa ter dinheiro, o projeto que não tem interesse no dinheiro da pessoa... E eu achei interessante, de vez em quando eu queria comer uma paçoca, até reclamava, poxa, como assim, não posso e tal. Mas de vez em quando algum amigo me abençoava com uma ofertinha ali, eu comunicava, de vez em quando tinha uma paçoquinha assim, Deus sempre, né, dá uma força, tem misericórdia ali, né. Então assim, mas o dinheiro, quando você tem dinheiro, a pessoa tem é o passo principal para as drogas, você tem dinheiro, porque a droga você não compra sem o dinheiro, ou sem um objeto de valor que interessa um traficante, um vendedor de drogas. Então o dinheiro ele pode ser um problema, e a falta dele também. Às vezes a pessoa, no caso da falta, se a pessoa tiver muito com o coração no dinheiro e com muita vontade de usar droga, acabar sendo vencida por aquilo, acabar cedendo às vontades, né? Mas a vontade de usar droga não pode ser maior do que o prazer de uma nova vida, o prazer que as drogas proporcionam. Então assim, o dinheiro ele é um passo para a queda. Porque com o dinheiro você tem acesso fácil às drogas. A única coisa que vai precisar, uma pessoa que está na clínica de operação, por exemplo, ela tem dinheiro, ela só precisa de uma coisa, pedir para sair do projeto. Ou até como muitos fazem, pula o muro. E lembrando, gente, está na clínica de recuperação, você não está preso. Projeto nenhum tem o direito jurídico de prender ou deter qualquer pessoa. O usuário, quando ele reside num projeto, ele é livre para desistir do tratamento a qualquer tempo. Eu aconselho até, inclusive lá no projeto Cristo, onde eu fui, tem essa informação. Porém, se tal ocorrer, o seu retorno, a sua saída, é mediante a avaliação da coordenação da unidade. Ou seja, eles precisam estar informados, eles precisam ver que você está saindo. Dá, talvez, baixa ali na comunicação... finalizar, assim, a sua ficha ali, para que o projeto não tenha responsabilidade caso aconteça alguma coisa lá fora. Porque quando a pessoa sai, ela assume a responsabilidade. Então, assim, ninguém está preso em projeto. Então, você não precisa pular um muro de um projeto. Você pode pedir permissão, mas, claro, jamais, não aconselho a fazer. O que eu quero que você faça, o que eu aconselho a fazer é permaneça até o fim, porque Deus tem uma vida nova para você.
Se trate, né? E se liberte.
Amém.
Recebendo essa ajuda. Porque outra coisa também, ô Fabiano, é levantar a mão para o céu e agradecer por existir. Assim, claro, pode até ser que alguns acabem fazendo isso, como você falou aí, por uma motivação errônea, né? A gente aqui ouve falar de algumas casas de recuperação que tem aqui na região, né, de alguns amigos até que vêm aqui na rádio, mas o fato é que a pessoa já está recebendo ali uma assistência.
Sim.
Ela tem que ter uma certa gratidão àquilo que ela já está recebendo, né? Um sentimento de gratidão, porque tem alguém querendo cuidar dela, né?
Isso é muito importante. É sempre ser grato pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que Deus não levantou ninguém à toa. Eu entendo perfeitamente, sou muito grato por cada missionário, eu lembro o nome de cada um. Mas se eu falasse, eu ficaria aqui umas meia hora citando nomes de pessoas que estiveram envolvidas, estiveram ao meu lado, pessoas que me deram a mão, pessoas que oraram comigo de madrugada, à noite, manhã, tarde, pastores, voluntários. Então, assim, são muitas as pessoas que me deram esse apoio, pessoas que realmente tiveram paciência comigo, pessoas que realmente me apoiaram. Então, sou muito grato, louvo a Deus pela vida de cada um desses irmãos. E eu costumo até falar, sou muito grato a Deus pelas orações de pessoas que oram por missões, porque eu sou fruto de suas orações. Eu sou muito grato a Deus pela disposição de pessoas que foram e pregaram esse evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu sou muito grato a Deus até pelas ofertas missionárias. Mas como assim, Fabiano? Por quê? Eu penso o seguinte, naquele dia, por exemplo, ali, quando eu fui evangelizado, eu não queria ouvir falar de Jesus, mas um rapaz me ofereceu pão. Naquele dia, 21 de abril de 2012, eu estava meio drogado, mas ainda assim, onde a gente tinha passado, não tinha mais dinheiro para usar drogas. E aquela pessoa me ofereceu o pão, eu pedi um pão, comi esse um pão, chamei mais um pão e pedi mais outro, que veio acompanhado de mais outro. Resumindo, eu comi uns 8 pão naquele dia, com presunto, com queijo. E assim, uns 15 copos de refrigerante, porque já era madrugada, a fome passou, já não tinha mais o que comer, já não tinha mais o que usar, não tinha mais dinheiro, e nenhuma correria na favela para eu fazer para os traficantes, que eu vivia assim, eu fazia correria para traficantes, estava droga com o pagamento, né? Então assim, já não tinha mais droga para usar, e não tinha o que comer, já era madrugada, baile funk terminando ali, e a fome bateu, e eu não queria ouvir falar disso, mas o rapaz me ofereceu aquele pão, e eu comi bastante. Então assim, eu deixei Deus trabalhar naquele momento ali e olha, saí dali gordinho. Mas louvado seja Deus, porque por isso eu digo, eu sou fruto da sua oferta missionária. Quando eu ia me levantar e sair, surgiu o rapaz com a sacola de pão. Enquanto um rapaz conversava comigo, não tinha nada, mas ele me deu atenção. Então quando aquele rapaz surgiu com a sacola de pão, eu pensei, opa, a conversa tá ficando interessante, eu vou ficar um pouco mais. Eu ia embora. Mas beleza, comecei a comer o pão, quando do nada falei, pô, beleza, muito bem, tô feliz agora, dei mais atenção ao rapaz, o jovem Henrique, que é meu pai na fé também lá do Rio de Janeiro. E aí do nada, quando eu termino de comer aqueles pães ali, é satisfeito, passei a dar mais atenção, ele do nada surge um outro rapaz com garrafas de refrigerante, garrafas de suco, que eu não sabia. Naquele dia, dia 21 de abril de 2012, os missionários, tá ligado nisso aí? Dia 21 de abril de 2012 estava acontecendo a Mega Trans, Trans Brasil, que foi... Igrejas do Brasil inteiro se reunindo para fazer esse trabalho juntamente com missões nacionais. Nas comunidades, nas favelas, nas cracolândias, em bairros e onde Deus mandasse. Então assim, tinha grupo espalhado por vários lugares do Rio de Janeiro e do Brasil. E um desses grupos foi me alcançar no Jacarezinho. Então louvo muito a Deus e a gratidão é uma coisa que caminha comigo. Ser grato pelo que Deus fez, pelo que Deus faz. E pelo que Deus está fazendo, né? Pelo que Deus vai fazer, porque Deus ainda nos promete maravilhas ainda, né? E Deus, ele é maravilhoso, então sou muito grato a Deus, aos missionários, às orações e às ofertas. Queridos, missões, elas acontecem porque você ora, porque você vai, porque você contribui. Então louvo muito a Deus pela vida de cada um. E amigos que ouvem aí, Shalom 92,7. Vocês que oram por missões, vocês que ofertam, vocês que contribuem, vocês que vão... Nós estamos juntos nisso aí, você faz parte da obra missionária. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo nesse mundo, não. Deus te chamou também. Vamos juntos cumprir essa missão.
Maravilha! Fabiano França aqui nos nossos estúdios, né? E a gente está aqui tratando desse assunto do combate às drogas, né? Está sendo um assunto aqui produtivo. O missionário Fabiano França já viveu a experiência, né? E hoje é um testemunho aí, né? Para a glória de Deus, da libertação, da transformação que só o nosso Deus pode operar nas nossas vidas, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso break.
Voltamos a apresentar o programa Inconformados.
Maravilha, povo de Deus! Estamos de volta aqui com o nosso último bloco do programa Inconformados de hoje. Lembrando que hoje, dia 26 de junho, é o Dia Internacional do Combate às Drogas. E olha que coisa, né? A gente marcou aqui a participação do missionário Fabiano França, isso já tem umas 2 semanas atrás, né? E marcamos o dia 26. Mas não sabíamos, eu mesmo não sabia, fiquei sabendo hoje, que hoje seria o Dia Internacional do Combate às Drogas, né? Então veja que, creio que Deus, ele faz as coisas realmente, né? Eu estou maravilhado com isso aqui, por saber como Deus age. Então creio piamente que o assunto que nós estamos tratando hoje aqui no programa Inconformados é sim, da vontade de Deus, é sob a direção do Senhor, né? E já falamos aqui sobre essa questão, né, da ONU considerar o dia 26 como Dia Internacional de Combate a Drogas. E eu achei interessante aqui, ô Fabiano, nesse dado da ONU, que diz o seguinte, que cerca de 5% da população mundial entre 15 e 64 anos, né, o que corresponde a uma média de 243 milhões de pessoas, usa drogas ilícitas, né? E aponta também outra coisa aqui, o relatório, que existe uma média de 27 milhões de usuários de drogas problemáticos, ou seja, são pessoas que consomem drogas regularmente ou que apresentam distúrbios ou dependência. O número corresponde a 0,6% da população adulta mundial, ou seja, cerca de uma a cada 200 pessoas. Porém, Fabiano França, quando a gente olha, esses dados aqui, eles são meio, assim, para nós aqui, em termos de Brasil, porque está falando em números mundiais.
Sim, sim.
Mas não parece ser só isso, né, dado que nós vemos no nosso país, no nosso estado, né, lá no Rio, aqui em Volta Redonda, quando a gente olha, a gente... analisa que existe uma quantidade muito grande de pessoas que infelizmente estão na dependência química. Isso é um grande problema, né, ô Fabiano?
Sim, infelizmente é triste contemplar que os números eles vêm aumentando, né? E por isso nós não podemos parar de trabalhar com a prevenção à dependência química, né?
Prevenção, sem querer discordar, Fabiano.
À vontade.
É vocês que me dão os dados. Essa questão da prevenção é uma coisa interessante. Sim. Como é que se previne alguém? Como é que se previne um jovem de 16 anos? Porque antigamente tinha até o PROERD nas escolas, não sei se você lembra. Sim. Que eram os policiais militares que iam nas escolas e faziam ali palestras para o combate antidrogas. Eu não sei se ainda tem. Então havia ali, o policial explicava tudo, os perigos de usar as drogas e tal. Não se falava de crack, não se falava de algumas drogas que tem hoje, né? Falava-se de maconha e cocaína. Mas qual seria a prevenção? Como é que se previne? E outra coisa, que é o que nos interessa mais, a igreja evangélica em si, ela pode ser atuante nessa questão da prevenção? Porque a gente fala da igreja no sentido de tratar quem está na dependência. Mas no sentido de prevenir, como é que funcionaria isso?
Sim, exatamente. É muito importante, ficou até bem bonito esse finalzinho gostoso aí que você falou agora, a questão do tratar e o do prevenir. E há uma diferença muito grande entre o tratar e o prevenir. A prevenção, você previne para que a pessoa que não ainda experimentou ou acessou o mundo das drogas, você previne para que ela não venha a acessar esse mundo. Mas caso a pessoa já tenha acessado esse mundo, já se encontra nessa situação, aí entra a questão do tratamento. Então essa diferença entre prevenção e tratamento. Hoje, por exemplo, você pode contemplar aí o projeto Viver, que é um dos principais áreas de atuação, se não me engano foi a primeira, começou ali na favela de Costa Barros ali, na região ali. Então, assim, é uma região muito delicada e trabalha com prevenção mesmo, é um trabalho maravilhoso. Quero parabenizar até meus amigos, a missionária Laís e o pastor Raoni aí. Foram pastor e Cristolano também, trabalharam muito com o tratamento e participaram do meu tratamento. E hoje eles trabalham com a prevenção, cuidando para que adolescentes não venham acessar o mundo das drogas, crianças e adolescentes que vivem na comunidade. Vygotsky, um cidadão russo, que eu me esqueço exatamente tudo que ele é, porque ele é um monte de coisa, é bênção pura, ele tem uma visão que é a seguinte: o ser humano, ele tende, não necessariamente vai acontecer com todos, né? Mas o ser humano, ele tende a ser produto do meio em que ele vive. Então é muito importante procurar tratar, porque se eu vivo em meio a uma comunidade onde há drogas para todo lado, há traficantes armados para todos os lados, é necessário que haja um trabalho de prevenção para que aquelas crianças não venham a ser influenciadas e ser produto daquele meio, pois elas vivem ali. Elas não têm condições de mudar para um bairro talvez melhor, de uma zona norte, assim, né, um bairro mais que tenha menos casos ou zero caso de venda de drogas. Então, assim, dentro da comunidade é o local que mais precisa trabalhar com prevenção para que crianças não venham acessar. E já também trabalhamos, como é o caso do projeto Cristolano, então tem esses dois projetos que, para mim, eles caminham juntos. É um projeto Viver, que hoje está presente em vários estados do Brasil também, e a Cristolano está presente em 9 estados do Brasil, com cada estado tem várias unidades, para tratar quem já acessou o mundo das drogas, quem já se encontra em situação de dependência química ou alcoólica. Então, assim, tem um projeto para tratamento e é necessário dessa diferença aí do tratamento e prevenção. E a igreja, assim, respondendo a pergunta, pastor, ela tem uma missão muito importante nisso. Hoje em dia a igreja...
Na prevenção.
E até no tratamento também, inclusive acontece. A Cristolândia, por exemplo, recebe muitas pessoas lá que são enviadas por algum pastor, por alguma igreja, para se tratar. Então, assim, nós podemos fazer alguma coisa. Porque se esperar, infelizmente, as autoridades, né, políticos hoje não estão dando nem muita atenção, ou zero atenção a esses casos. Então, nós como igreja, entendemos, principalmente nós como igreja, trabalhamos na área de transformação de vida, com droga ou sem droga. Você que nunca usou droga, você precisa ser transformado de alguma coisa. Todos nós precisamos ser transformados de alguma coisa. Então, você que nos ouve, querido, você talvez nunca usou nada, mas você entende que você foi alcançado por Deus. Você entende que você precisou de uma transformação em alguma área da sua vida. Então, a transformação é com ou sem droga. E a igreja talvez trabalhou no seu caso, a igreja ali, né, foi bênção na sua vida e você conseguiu largar a vida qual levava. Então, a igreja trabalha na questão da transformação, sim, e da prevenção também, independente seja ela droga ou não. Então, a prevenção é um negócio muito importante.
Agora, missionário Fabiano, só para ficar claro, eu sou pastor de uma igreja, vamos lá, sou pastor de uma igreja. Tem jovens ali. Como é que eu atuo? Como é que você, na sua opinião, quero saber a sua opinião pela experiência, sim, que você teve. Como é que eu atuo nessa questão da prevenção? Como é que eu previno jovens da minha igreja a não ir para o caminho das drogas, simplesmente pregando o evangelho ou fazendo algum tipo de trabalho específico em relação às drogas?
Sim, o evangelho ele é o principal, não é uma mensagem sempre pregada ali, né? Ela é poder de Deus e, né, um jovem com o coração aberto a receber a mensagem, ela vai entender que Deus tem vida em paz e uma vida melhor para ela. E não uma vida qualquer, de um jeito qualquer, com prazeres que o mundo proporciona. Voltando a falar daquela mulher samaritana, por exemplo. Já teve 5 maridos, o que tem agora não é o seu. E beleza, então tentando uma questão. Ela vivia com prazeres que o mundo ou uma pessoa proporcionava. Mas quando ela encontrou Jesus, ela viu que havia diferença. E que tinha prazeres de uma vida eterna, que tinha prazeres diferentes para ela. E eram prazeres bem maior do que o prazer de uma noite, por exemplo. Então, assim, é muito importante tratar o jovem, né, e pregar o evangelho. Mas é sempre bom também ter algo que atraia, algo que segure o jovem, que faça com que ele tenha o interesse em permanecer na igreja, em permanecer na comunhão, em permanecer ali com o povo que está ali para caminhar em um caminho de paz, um caminho de bênção, num caminho de João 14:6, Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse convite não nos faz. Ele não nos obriga a seguir o caminho, mas nos convida. E o jovem, é muito importante tratar o jovem para que ele entenda que há um caminho de paz. E é um caminho que proporciona prazer. Nós não precisamos de drogas para ter prazer. Nós não precisamos de bebidas para ter prazer, curtir bailes para ter prazer, não. Jesus proporciona prazer, o jovem pode sim. Como costuma se dizer, não, o crente não pode zoar. Meu irmão, depende da zoeira, é claro, né? Então, assim, com todo cuidado, né? Vamos botar um louvor animado, fazer uma programação de jovem, isso é muito importante. Beleza, tem aquela questão do tradicionalismo, ser cuidadoso e tal. Acontece muito nas igrejas hoje em dia, né? E não podemos assim ficar muito à vontade, porque os senhores não vão gostar. Mas os senhores às vezes precisam entender que tem jovens na igreja. E que se não tiver algo que o atrai, que cuida desse público também, eles acabam não se sentindo em paz e se desviando. Então é importante ter numa igreja atração para todos. E não só para o senhor, para as senhoras, né? Não só para os adultos, mas sim para o jovem, para o adolescente, para que eles se sintam bem. Então é necessário, às vezes, dar uma atençãozinha a mais. Pregar o evangelho é o principal, é o primeiro e é muito importante. Mas contemplar o jovem com uma programação para jovens, dar uma atenção, fazer ali uns momentos de comunhão, um retiro, é sempre bênção. O jovem vai se sentir à vontade e vai entender que o prazer está em Cristo.
Maravilha. O Fabiano França fez aqui colocações. Só que eu tô aqui impactado com o áudio aqui que foi mandado.
Opa.
Pela nossa irmã Dagmar. E diz respeito Dagmar também ao pastor Odon Júnior. Então eu vou colocar aqui. Vamos lá aqui. Amém. Deixa eu botar aqui, irmã Dagmar, vou colocar seu áudio aqui, mulher de Deus. Vamos ouvir aqui o áudio da nossa irmã.
Papai do Senhor, que Deus abençoe a experiência de vida do irmão aí, para as pessoas que estão nas drogas, para aquelas mães que estão lidando também com o filho nas drogas. Que Deus abençoe a Rádio Shalom, né? Agora nós estamos um pouco meio tristes, né? Porque você disse que o outro programa que vai entrar, que só fala música, canta música antiga. Mas nós amamos essas músicas antigas. Meu esposo adora, eu também adoro. Nós, as músicas antigas, ela mexe no fundo da alma, né? Que outrora, não desmerecendo as músicas novas, mas as antigas falam profundamente no nosso coração, das lembranças de quando a gente aceitou, né? E, enfim, traz muitas lembranças boas. Álvaro Tito, enfim, vários outros cantores que ele canta aí, não só Álvaro Tito, como Ludmilla Ferti, enfim, Preto no Branco, todos que ele toca são somzinho abençoado. A paz.
Maravilha, irmã Dagmar. O pastor Odon Júnior aqui. Ô, pastor Odon, só quer falar alguma coisa aí? A irmã tá defendendo aí as músicas velhas do programa do senhor, olha aí, ó.
Ah, eu só quero, irmã Dagmar, obrigado, muito obrigado mesmo, pelo carinho. E a intenção aqui do nosso programa é sempre levar uma mensagem cantada, que seja bíblica e que edifique as pessoas, né? Não é só apenas um programa para colocar música, né? Mas a ideia é essa, de que a música realmente alcance o coração do ouvinte e que ela produza, acima de tudo, a presença do Espírito Santo na vida de cada um. E muito obrigado pelo carinho. E por falar em nostalgia, vou aproveitar o gancho, né? O programa não é meu aqui, me deram uma palhinha. Eu vou, hoje é dia de nostalgia, Shalom, toda sexta-feira. É o dia em que eu escolho essas músicas, ele chama de velha, não é velha, porque tudo em Cristo se renova.
É brincadeira, gente, é
tudo
brincadeira.
Tudo em Cristo se renova em todo o tempo. E eu faço esse programa que, confesso até com muito carinho, para mim é o mais especial de todos, né? Porque vamos admitir que as músicas mais antigas, elas eram mais bem elaboradas biblicamente. Então, sem problema, tamo aí. E daqui a pouco, 15 horas, eu tô aguardando vocês. Beijo no coração, Deus abençoe.
Maravilha, pastor Odon Júnior dando uma passadinha aqui no programa Inconformados. E só para não dizer que eu não pedi música, eu vou pedir para dizer que eu gosto das músicas antigas também, tá, pastor Odon? Sacrifício a ele, de Isaías Mendes. Bom, já deixei o meu pedido aqui. Bom, pastor Odon Júnior aqui fazendo considerações à fala aqui da nossa irmã Dagmar, que está ligadinha aí na programação da Shalom FM. E aqui com a gente ainda o nosso querido missionário Fabiano França, dando para nós aqui esclarecimentos sobre esse assunto que nós estamos tratando hoje. Fabiano, dá tempo aqui, são 14 horas e 43 minutos. Eu fiquei maravilhado aqui com esse dado da ONU, que fala sobre a questão de 15 e 64 anos. Fabiano, são duas questões. Primeiro, não sei se você pode falar alguma coisa pra gente sobre isso. A gente entende a parte dos 15, 16, 17 anos, o cara ali se envolver com drogas. Mas já aconteceu, no seu caso, você conhecer na rua aí, naquele tempo, ou até mesmo trabalhando na Cristolândia, pessoas com essa faixa de idade mais elevada, por exemplo, 64 anos, quais são as causas que você conseguiu identificar na diferença de idade? É a mesma coisa? O que leva um adolescente, um jovem às drogas, seria a mesma coisa que leva um senhor de 64 anos, de 60 anos, né, uma pessoa adulta de 40, às drogas também? É a mesma coisa?
Assim, infelizmente sim. Tem muitas pessoas com uma idade bem elevada, avançada aí nas cracolândias, inclusive nas cracolândias, usando crack mesmo. Nesse exato momento, inclusive, se um exemplo, quem estiver acompanhando e estiver na Zona Norte do Rio de Janeiro e passar na Avenida Brasil, ali no Parque União, em frente à Nova Holanda, ali na região de Bom Sucesso, pela Avenida Brasil, no acesso ali do Governador, por exemplo, vai ver, não é só jovens, não é só adolescentes, tem muitos, a maioria são jovens e adolescentes, mas tem senhores e senhoras naquele lugar também. E são muitos, não são poucos, pessoas com mais de 60 anos já usam drogas com elas. Infelizmente, ali nas comunidades da Zona Norte, como Manguinhos, Jacarezinho, já estive por ali, são muitas as pessoas, e eu vi isso, infelizmente. E são vários os motivos mesmo, né? Todas têm um porquê, né? Eu penso o seguinte, a droga ela não entra dentro ninguém acorda um dia tranquilo, suave, tipo, eu vou ser um dependente químico, eu vou, ponto, hoje eu quero ser um morador de rua, talvez, assim, dependendo, cada um vive uma situação. Então, assim, hoje eu quero mudar de vida para pior, hoje eu quero ser um dependente químico. Não, tem todo um porquê a pessoa ter chegado naquela situação ali. Às vezes a droga, ela entrou na casa da pessoa, ela entrou na família da pessoa. Eu fui conhecer as drogas dentro da minha casa, por exemplo. Então, assim, as drogas, ela entra em lugares que o evangelho não entrou ainda. Às vezes a pessoa, tem gente que já conheceu droga na igreja. Então tem gente que conheceu droga principalmente na faculdade.
Na igreja?
Já aconteceu. Então assim, tem gente que usa droga estando na igreja. Então infelizmente assim, é uma situação muito delicada. E assim, as drogas ela entram em muitos lugares. Então assim, não é da pessoa. Acontece de você às vezes passar, de uma pessoa passar nas ruas às vezes, e poxa, ver um dependente químico e pensar, ah, é miserável, pecador, tá ali porque quer, não muda de vida porque não quer. Quando na verdade é bem assim, tem uma luta, é necessário que ela tenha um acompanhamento, um tratamento, um lugar legal para se tratar. E não foi uma decisão, uma atitude tão do nada dela de querer morar nas ruas, de se tornar um dependente químico, não. Tem um porquê, tem algo que fez com que ela chegasse até essa vida. Às vezes, claro, amizades, né, aquela questão, o Vigotes fala, ah, o ser humano ele tende a ser produto do meio que ele vive. Então é muito importante, as mais companhias faz com que isso aconteça. Então assim, é bom ter cuidado com quem você anda, né, para que você não acabe se tornando um deles. Se você anda com mais companhias, você vai acabar sendo fruto daquele meio que você vive ali, e muitos experimentam as drogas dessa maneira. Ah, porque um amigo ofereceu. No meu caso, por exemplo, as drogas entraram dentro da minha casa. Meus pais, infelizmente, eles bebiam muito. E não estou aqui culpando meus pais, não estou aqui apedrejando meus pais, porque eu não sei o que fez eles acessarem essa vida. Então, jamais eu vou aqui apedrejar meus pais, não prestavam, não. Muito pelo contrário, eu não sei o que fez com que eles chegassem a essa vida. Mas eu creio que teve um porquê. Eu creio que teve uma porta de entrada para aquilo ali. Então, jamais eu vou apedrejar alguém que está nessa situação, porque eu não sei o que fez com que ela chegasse até ali. Mas infelizmente acontece muito, são muitas as pessoas que usam drogas nessas situações, são muitos os casos, as situações que fazem com que elas acessem o mundo das drogas.
Maravilha, missionário Fabiano França. Missionário, uma palavra final, são 14 horas e 47 minutos, vamos lá, tem uma mãe É, vamos imaginar essa condição, que é bem possível, a gente está falando aqui de algo bem real, estamos falando para um grande número de pessoas, e vamos imaginar agora, nesse exato momento, que tem uma mãe ou um pai que tem um filho que está no vício, ou que tem um rapaz ou uma moça que está no vício, né, que tem alguém agora que está nos ouvindo, que está sofrendo por causa das drogas. O que que você diria para essas pessoas?
Bom, o passo principal é ter a paciência e orar pela pessoa. Às vezes nós queremos que ela vá para uma casa de recuperação, que ela tenha que tomar a atitude, mas nós acabamos não, né, cultivando isso, procurando, né, plantar essa semente na pessoa, de ela entender, ela precisa entender que ela precisa tomar uma decisão. Mas não é força, não é violência. Você tem que ir, você vai, ponto final. Não é bem assim. Às vezes a pessoa precisa entender, né? Ter um acompanhamento, ter um aconselhamento, para ela entender que ela precisa dar esse passo em direção a uma nova vida. Ela precisa saber que Deus tem uma nova vida para ela. Então, assim, muitas vezes as pessoas forçam ou tentam, da maneira errada, transformar a vida de alguém. E a transformação acaba não acontecendo, né? Então, assim, eu oro muito para que aconteça a transformação. Você que está nos ouvindo aqui na Rádio Shalom, você que nos acompanha aqui nas ondas 92,7, é bênção estar aqui com você, compartilhar as bênçãos com você, né? E espero que esteja eu sendo bênção aqui, pastor Rafael também, para a sua vida, para que você entenda, né, às vezes o que fazer e o que não fazer, porque tem muito do que fazer e o que não fazer, né? Então, assim, é bom sempre ter os cuidados, né? Acabar, tipo, por exemplo, para tratar a pessoa, ela pediu aqui e tal, vou ajudar ela, vou dar um dinheiro aqui, porque depois ela vai tomar a decisão de ir. Acontece muito. Ah, me dá um dinheiro que eu vou resolver umas coisas ali e tal. Não, talvez você possa ir junto com ela, talvez você possa resolver coisa, talvez você tenha medo de mandar alguém juntos. Então, assim, tem toda uma situação e cuidado de se tomar, porque às vezes que você acha que está sendo bênção, não está sendo, né, um impedimento para que aquela pessoa vá, e há muitos casos assim que acontece. Então a família, ela não sabe lidar com a situação. Então aí realmente requer uma conversa, requer atenção e requer muito cuidados para que você não acabe, ao invés de ajudar, acabar atrapalhando o caminhar daquela pessoa. Ela está pensando realmente, mas ainda assim ela está com aquele espírito manipulador ali, porque quando a pessoa está no mundo das drogas, ela torna-se uma pessoa meio que manipuladora, porque ela faz de tudo para alcançar. Então ela inventa histórias que não existem, né? E coisas que não acontecem, para que, talvez, por exemplo, pedir dinheiro na rua, lá as pessoas pedem dinheiro nas ruas, né? Inventam história que faz você chorar e abrir a carteira e dar. Aí você pensa que você está sendo bênção na vida daquela pessoa, quando na verdade não. Ela vai contar uma história muito triste. Então, assim, a família, principalmente, a pessoa tenta enrolar até a família para alcançar, para arrumar dinheiro para usar mais drogas. A família, às vezes, desesperada, uma atitude desesperada, acaba tomando uma atitude ali. Não é a atitude correta, às vezes, mas, assim, é um assunto bem complicado, porque vai muito da pessoa. É necessário analisar também, não só a família, mas sim a situação da pessoa. A situação dela, se realmente, eu posso falar para você, não dá dinheiro para ela resolver um acerto de conta, porque a pessoa fala, tem um acerto para resolver com o tráfico ali, eu preciso pagar antes de ir para uma casa de recuperação. Pode ser verdade, pode não ser. Então aqui jamais eu posso dizer, vá lá e dê o dinheiro, ou não dê o dinheiro, ou trate assim, ou não trate assim, ou faça isso, ou não faça isso. Então, assim, é um assunto que, assim, para cada caso, um caso deve ser muito bem analisado para que a família tome a atitude correta. Porque o passo da família é um importante passo para a salvação, para a transformação da vida do dependente químico, da pessoa que está envolvida com a situação dentro de casa.
Maravilha. Agora, só para concluir, Fabiano, tem um camarada que está dentro da casa de recuperação agora, e ele está doido para sair voado de lá. Ele sabe que não venceu o vício. E ele está na casa de drogas lá, doido para sair. Igual você falou aqui ainda há pouco, ele está indo na direção da porta. E aí, o que ele faz? Ele sai ou ele continua?
Então, é importante ele entender que aqui fora não tem nada. Ele vai voltar a caminhar, ou vai jogar a caminhada de bênção que ele está tendo ali para o alto. Ele está ali com a oportunidade de mudar de vida. Mas aí, a casa de recuperação não obriga ninguém a permanecer, ninguém está preso ali. Projeto não tem o direito de prender ou deter qualquer pessoa. O usuário, quando ele reside no projeto, ele é livre para desistir. Então, se ele quiser, ele vai fazer isso. Se ele quiser ceder aos desejos e às vontades, ele vai fazer, ele vai ficar à vontade. Líder nenhum, de casa nenhuma, pode prender a pessoa, né? Não é permitido, casa nenhuma pode, deve trabalhar assim. Então, assim, é questão da atitude. Então, assim, poxa, o mundo me proporciona prazeres. São prazeres que duram pouco, prazeres momentâneos, mas Deus me proporciona o prazer de uma vida eterna e me permite viver bem nessa terra. Se preocupa comigo tanto que não me permite fumar nada, porque isso faz mal ao meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Olha o quanto Deus se preocupa comigo. Ele está interessado em mudar minha vida. Até uma vez eu ouvi falando essa questão da preocupação e tal, uma amiga minha falando, meu santo tal, né, com todo respeito aqui às outras religiões aí, mas meu santo tal aqui fumando um charutão gigante. meu santo tal cuida tão bem de mim. Eu pensei, poxa, que cuidado é esse que permite você fumar um charuto desse tamanho que nem cabe na sua boca? Pensei, não falei com ela, né? Mas que permite fumar um charuto tão grande que nem cabe na sua boca, que cuidados é esse? O Deus a qual eu sirvo, ele não permite não, porque sabe que se faz mal a minha saúde e o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, se você sabe que vai fazer mal, tem gente que sabe que vai fazer mal, tem gente que sabe que o mundo vai proporcionar prazeres momentâneos, mas que infelizmente vem um depois, a depressão, a ansiedade, a vontade de usar mais, cometer crimes, proporcionar desconforto à família e aos próximos. Então, ela sabe que ela vai ser... não vai ser bênção. Então, assim, ela pode tomar atitude, permanecer ou não. Não é fácil, não é fácil. Mas é necessário dar esse passo, tomar essa atitude para uma nova vida. Porque Deus espera esses nós, ele trata. Abriu a porta do seu coração, beleza. A partir daí é só Deus que trabalha? Não. É necessário você todos os dias olhar para si, olhar para o mundo e dar o passo de permanecer dentro. Porque o mundo, quando você quer se desviar, ele prepara um banquete, ele prepara uma ceia maravilhosa para você. Mas quando você cai nisso, você passa a rastejar procurando mais e você é abandonado por aqueles que lá fora dizem até te amar, mas é o amor de peixe. Explica rapidamente, finalizando aqui, o que é o amor de peixe. O amor de peixe é o seguinte: havia um cidadão sentado na beira do mar. Por favor, não procure isso na Bíblia que não vai achar. Cidadão sentado ali comendo um peixinho assado que havia acabado de pescar, ele estava muito feliz e comia o peixe feliz, sorrindo. E veio um cidadão por trás e pergunta: por que você sorri tanto comendo peixe? E ele disse o seguinte: é porque eu amo o peixe. E aquele homem que havia feito a pergunta disse ele o seguinte: você não ama o peixe não. Se você amasse o peixe, você deixava ele viver. Você foi lá no mar, pescou aquele peixe, tirou ele do seu habitat natural, veio sufocando no meio do caminho, chegou aqui fora, você cortou a cabeça, depenou o peixe todo, tirou as espinhas e assou esse peixe, você cremou o peixe. E você está comendo o peixe que morreu feio. Então você ama o peixe, você não ama o peixe, porque se você amasse, você deixava o peixe viver. Você ama o prazer que o peixe te proporciona. Sabe, aquele crente chato que sempre nos dá uma pernada que a gente precisa levar? Então, assim, esse caso é exatamente: se você quiser se desviar agora, o mundo vai preparar um banquete para você. Você vai ter um banquete maravilhoso, mas se você cair, você vai rastejar procurando mais, e é aí que vem a desgraça na sua vida. Então, querido, o conselho do Fabiano aqui, meu irmão, esse que vos fala, é: permaneça, lute, que Deus vai dar a vitória. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, né, como diz o louvor, não seremos abalados. Deus está do nosso lado, Deus de Jacó é nosso refúgio, como diz a palavra. Então vamos juntos, ele é refúgio, fortaleza, socorro, bem presente, na angústia não temeremos. Os mares rujam, as terras se abalem, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade do trono de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. E Deus tem preparado um lugar para nós, mas ele espera de nós o passo de todos os dias, dizer sim para ele e não para o mundo.
Maravilha, Fabiano França aqui com a gente, missionário Fabiano França, direto lá da Primeira Igreja Batista do Andaraí, aqui para o programa Inconformados. Fabiano França, de forma bem breve, faz uma oração aí, abençoa os nossos ouvintes, o nosso diretor, deixa Deus te usar, homem de Deus.
Amém. Antes da oração, quero agradecer aqui aos irmãos que nos acompanham aqui em 92,7, Shalom FM, bênção pura, louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa rádio que traz paz para o seu coração. Que Deus abençoe você que nos ouve, querido, continue firme aí, daqui a pouco tem Shalom Music, e a missão continua por aqui, meu irmão, tem bênçãos para você e Deus vai falando no seu coração por aí. Permaneça ligado, um grande abraço também aos irmãos que me acompanham aqui na live do Facebook aqui, os irmãos do Rio de Janeiro e de vários lugares do Brasil, tem uma rapaziada boa ali. Deus abençoe os irmãos, foi um prazer estar com você, vou estar encerrando por aqui a transmissão ali, e com essa oração aí, esperando em Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos em tua presença nesse dia tão especial, Deus, o dia de combate às drogas, o dia do missionário. Nós pedimos a Ti que nos abençoe, que abençoe cada irmão presente aqui nessa rádio, direção da rádio, seus apresentadores, ó Pai. E que sejamos sempre bênção, que essa rádio seja sempre um canal de bênção para transmitir paz aos corações aqui desse povo. Então, em nome de Jesus, ó Deus, abençoe a mães que choram nesse momento por ter um filho envolvido com a dependência química, os pais que se encontram nessas dificuldades, as jovens, as senhores, ó Deus, tenha misericórdia e coloque em seus corações, ó Deus, o desejo de uma nova vida. Eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos dê sempre a oportunidade de te servir e te adorar, ser canal de bênção. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque temos a oportunidade de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse mundo. E por isso eu peço, ó Deus, sempre nos dê a oportunidade, porque a nossa missão é servir ao Senhor com alegria. Que o nosso dia seja considerado por nós improdutivo se nós deixarmos ele passar sem ter feito ao menos uma pessoa sorrir e sem ter sido canal de bênção para a transformação de vida. Então, ó Deus, em nome de Jesus, continue derramando bênção sobre a Rádio Shalom FM aqui na região, ó Deus. e continue abençoando o teu povo que ouve essa rádio, o teu povo que ora, o teu povo que acompanha, o teu povo que confia em ti, ó Deus, pois só o Senhor é Deus fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Agradecido aqui finaliza, Deus, esse momento, e o culto continua para a glória do Senhor, pois o culto é a nossa vida. Então eu peço, Deus, continue conosco com teus santos anjos acampados, e que a tua graça e a tua paz seja sobre nossas vidas, em nome de Jesus, ó Deus. Amém.
Maravilha, maravilha. Assim a gente termina o nosso programa Inconformados de hoje aqui na Shalom FM 92,7. Mas não desconecta não, tá? Daqui a pouquinho o nosso querido pastor Odon Júnior no ar aqui com o programa Shalom Music. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique na bênção. Até segunda-feira com mais programa Inconformados. E outra coisa, hein? Amanhã, às 7 horas, tem o programa SOS Vida Conjugal, viu? Amanhã, às 7 da manhã, SOS Vida Conjugal, aqui na Shalom, viu? Deus abençoe a sua vida, então. Fique na paz, fique na bênção. Viva Jesus! Shalom!
Acabamos de apresentar o programa Inconformados.